partir deste momento, está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Cumprimento os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã com uma palavra do hino de número 74 do hinário Ecos da Liberdade. É um hino que a juventude cantava como trabalho de evangelização, preparo para o evangelismo, cântico nos hospitais e evangelização em muitos lugares, em muitos bares, até diante de boates e em salões esportivos. Cantávamos as músicas que os jovens ensaiavam na reunião da mocidade de 1973, 77, 78, 80, que diz: há muita miséria no mundo, sofrimentos e muitas dores, tristezas, roubos e crimes. Os olhos de Deus tudo vê. Os olhos de Deus tudo vê. Não tens para onde correr, nem lugar para você se esconder. Os olhos de Deus tudo vê. Bondoso Deus e Pai, clamamos a Ti neste instante e pedimos que sejas gracioso para conosco. Clamamos como das profundezas da terra e muitas vezes parece até que estamos já enterrados na lama do sofrimento e não conseguimos nem mais orar, nem força temos para clamar. Queremos neste instante fazer uso da voz de nossos irmãos que nos ouvem aqui no altar, que vieram para buscar a Tua presença, que erguem a sua mão para o céu enquanto estamos orando, para que Deus lhes seja gracioso. Senhor, quantas vezes estivemos sem saída e parecia que tudo está perdido, e então a Tua graça se renovou. E depois de décadas podemos erguer os olhos e a cabeça e andar livremente na alegria do Senhor. Te agradeço, Senhor, que os irmãos que clamam neste momento a Ti, que eles possam receber dos céus o que a sua alma precisa. Agradeço também em nome de todos aqueles que vieram para Te engrandecer, que querem jubilantes trazer a Ti a bênção que receberam durante os últimos dias. E quando a morte parecia nos encurralar, então o Senhor novamente veio para nos guardar. Senhor, cura-nos emocionalmente, espiritualmente, e dá-nos uma nova alegria para Te servir nesta nova semana. Ó Deus, começa algo novo de novo através deste momento de oração. Amém. Que Deus abençoe a cada um conforme a necessidade da sua alma.
Now since I met this blessed Savior, and since He cleansed and made me whole, I'll shout it while eternity.
novamente quero levar os ouvintes ao culto da Igreja de Marechal Cândido Rondão, no oeste do Paraná, e gostaria que você se sentisse como sentado no culto. Pedi ao pastor Norberto que regravasse no estúdio a mensagem que ele trouxe domingo à noite no culto, porque então pode ser mais breve e preciso nas suas colocações, para que no rádio você possa entender bem a mensagem da palavra de Deus. Ouça agora o pastor Norberto Obermann, pastor da Igreja de Deus de Marechal Cândido Rondão.
Hoje está mais do que comprovado que a fé é um elemento imprescindível para uma boa qualidade de vida. Pesquisas revelam a importância da fé para o bem-estar das pessoas. Segundo um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas em Saúde nos Estados Unidos, pessoas religiosas vivem mais que as descrentes. Os pesquisadores acreditam que a fé favorece a um comportamento mais saudável. Ouçamos a continuação uma matéria postada na internet.
As pesquisas sobre este assunto avançam a cada dia, comprovando que as atividades religiosas podem ajudar no processo de cura.
Existem trabalhos que mostram, por exemplo, que pessoas que têm oração diária de 20 minutos, eles têm menos hipertensão do que aqueles que não fazem isso. O trabalho que eu acho mais interessante, um trabalho que é mais intrigante, foi o que foi realizado numa unidade coronária nos Estados Unidos, onde as pessoas recebiam a oração de intercessão à distância. Então eles pegaram 900 pacientes que internaram numa UTI consecutivos, e para uns eles mandavam rezar e para outros não mandavam rezar. Mas ninguém sabia para quem estava rezando e quem estava rezando. E foi interessante que as pessoas que recebiam oração à distância, eles tiveram uma evolução diferente.
Pesquisas realizadas nos Estados Unidos revelam que a depressão é mais frequente em pessoas que não seguem uma fé cristã. O acompanhamento médico de 177 deprimidos, com idades entre 55 e 89 anos, mostrou que o maior envolvimento religioso diminui as crises depressivas. Pessoas que frequentam as missas pelo menos uma vez por semana vivem 23% mais e melhor do que as que não têm esse hábito.
Veja só, a doença não é nada de Deus. Deus não tem responsabilidade nenhuma sobre a doença. Mas Ele nos visita nessa hora da doença. Então, isso não quer dizer que a pessoa que reza, tá, não vai ter doença, de forma alguma. Mas se existe uma doença grave, que às vezes não tem saída, se está no plano de Deus que o sujeito morra, tá, aquilo vai acontecer, só que aqueles que têm fé, eles vivem melhor aquele tempo de vida. A qualidade de vida deles é melhor, a aceitação à doença é melhor, a aceitação do remédio é melhor, é tudo diferente, tudo é bem melhor, independente do resultado. Olha, eu gosto sempre de lembrar aquela passagem do Evangelho, daquela hemorroísa, aquela senhora que se esvaía em sangue e já tinha ido em tantos médicos, diz o Evangelho, e estava com sangramento. E ela, quando viu Jesus chegando, ela falava, pensou, se eu tocar no manto de Jesus, eu vou me curar. Ela foi correr, entrou no meio da confusão toda, tocou no manto de Jesus, e imediatamente ela foi curada. Mas Jesus falou para os apóstolos, ela falou, escuta, alguém me tocou. Todo mundo achou estranho, como alguém? Todo mundo tocava em Jesus, não é? Como alguém tocou? Ele falou, porque de mim saiu uma força muito grande que cura. Se você está doente, você vai fazer cirurgia, você vai tomar remédio, é muito importante que você continue tomando o seu remédio, que você continue fazendo os seus exames, continue acreditando no seu médico. Mas não esqueça de tocar no manto de Jesus, que seguramente uma força muito grande vai sair e vai te curar.
Que é preciso ter fé, todos sabemos. Mas qual fé? Fé em quê ou em quem? É importante ter fé, porque o que acreditamos finalmente determina o que fazemos. Nossa conduta é o resultado de nossa crença. Você e eu atuamos da maneira que atuamos como resultado do que acreditamos. O que acreditamos também afeta nossos sentimentos. As emoções são simples respostas do que acreditamos a respeito das circunstâncias da vida. Existem três tipos de fé. Primeiro, a fé intelectual, também chamada a fé natural. Este tipo de fé é comum encontrá-la em todos os homens. É a capacidade dada ao ser humano para crer que algo é verdadeiro, sem prova ou compromisso. Por exemplo, Se toma um ônibus, é porque acredita que vai chegar onde quer, usando aquele meio de transporte que o conduzirá a seu destino. Uma pessoa pode intelectualmente acreditar que Jesus era uma pessoa real, que fez milagres, mas não aceitar o fato de que ele era Deus no homem. A segunda fé é a fé em Deus, crer na existência de Deus e suas habilidades. E a terceira fé é a fé salvadora, que acredita em Jesus Cristo, Filho de Deus, uma pessoa viva para o perdão dos pecados, e confia nele porque Jesus lhe oferece a vida eterna com Deus. Não basta simplesmente crer nas ações de Jesus Cristo ou na capacidade de Deus. A verdadeira fé salvadora é mais do que isso. É um relacionamento pessoal com o Salvador. Durante os quase 2000 anos de história, os grandes pensadores da Igreja e principalmente os reformadores do século XVI sempre caracterizaram a fé salvadora com três elementos. O primeiro elemento, informação. É preciso entender o Evangelho. Hoje, é muito comum ouvirmos que o importante é acreditar em alguma coisa. Não importa no que você creia, desde que seja sincero. Porém, podemos estar sinceramente errados. As pessoas confundem fé com boas intenções. A verdadeira fé salvadora envolve o conhecimento do Evangelho, que são as boas novas de salvação. Calvino, um dos reformadores do século XVI, disse que fé apoia-se no conhecimento, não em ignorância pia. Não basta crer, não basta ter um coração piedoso, não basta acreditar na Igreja e ser fiel a ela. A verdadeira fé envolve um saber e um conhecer pessoal. A fé cristã não é irracional. Sproul, um grande teólogo contemporâneo, disse que não posso ter Deus em meu coração se não o tenho em minha cabeça. O apóstolo Paulo, falando dos judeus que não reconheceram Jesus como Salvador e Messias, diz em Romanos 10, 12 que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Quando a fé não passa pela razão, invariavelmente leva ao fanatismo religioso. O segundo elemento que faz parte da fé salvadora é o assentimento, ou seja, é preciso concordar com o Evangelho. Embora o entendimento das verdades essenciais do Evangelho seja fundamental para a salvação, isso não é suficiente. Eu posso conhecer perfeitamente o plano de salvação, tirar um 10 numa prova de teologia e ainda assim não concordar com nada do que sei. É por isso que a fé salvadora envolve este segundo elemento que é o assentimento, ou seja, aceitação, concordância, consentimento. Não basta entender o Evangelho na cabeça, é preciso acreditar que aquilo que se sabe é a verdade. Calvino disse, é preciso derramar no coração o que a mente absorveu. E o terceiro elemento que faz parte da fé salvadora é a confiança. Ou seja, é preciso entregar-se ao Evangelho. Além de conhecer e acreditar no Evangelho, também é preciso entregar-se e assumir um compromisso definitivo com o Evangelho. A Bíblia mostra que até o diabo e seus demônios conhecem o Evangelho e sabem que é verdade. Em Tiago 2,19 diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Conhecer a Bíblia e concordar com ela, portanto, não é suficiente para a salvação. Ter fé é mais do que saber, é viver o Evangelho. A verdadeira fé envolve uma profunda mudança de valores, uma maneira diferente de ver o mundo. Acima de tudo, a fé proporciona um fundamento que poderá resistir às tormentas da vida. Corrie ten Boom vivia feliz com seu pai e sua irmã na Holanda quando começou a Segunda Guerra Mundial. Pronto, eles começaram a esconder judeus da perseguição nazista. Como consequência disso, Corrie e sua irmã estiveram presas num campo de concentração onde sofreram todo tipo de privação, humilhação e maus tratos. Muitos não resistiram, mas ela sobreviveu porque estava cheia de esperança, fé e otimismo. Corrie ten Boom declarou, quando temos uma razão espiritual, em outras palavras, fé para viver, poderemos suportar toda classe de dificuldades. Que fé você tem, querido ouvinte? Em que você acredita? A fé salvadora não é proveniente do homem. É Deus quem concede fé aos homens, ou antes Deus é a base da fé. A salvação é pré-estabelecida. Antes que os homens viessem a existir, Deus providenciou salvação a todos os homens. O homem é o recipiente da fé. O homem não produz fé, porém é quem usufrui de seus benefícios. A fé é certeza das coisas que não se vêem. Não é a fé que torna real o mundo vindouro, antes é a realidade do mundo vindouro que proporciona fé. E por último, a confiança do homem não é o que garante a salvação. É Deus que dá segurança ao cristão confiante. É preciso ter fé. Mas qual fé? Eu desejo que você tenha a fé salvadora em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
Now since I met this blessed Savior, and since He cleansed and made me whole,
certamente também você, estimado ouvinte, milhares de ouvintes conseguem dizer: sim, Ele tocou-me e me livrou, livrou da morte eterna, me concedeu a salvação eterna. Fiquei muito feliz ao entrevistar uma jovem em Manaus. Ela estava limpando um quarto do hotel. Eu lhe entreguei alguns livretos e perguntei: jovem, você sabe onde vai desembarcar na eternidade, se à direita ou à esquerda? E ela respondeu prontamente: eu vou desembarcar à direita com os salvos por Jesus. E lhe perguntei: por quê? Como você sabe que será salvo, que irá para a direita? Porque aceitei Jesus como meu salvador pessoal. Desejo que todos os nossos ouvintes tenham essa certeza pela fé também. Escreva-nos agora mesmo, Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, 85960, 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Escreva-nos, é muito importante a sua correspondência.
Acabamos de apresentar a Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Mário Hort.